Nesse final de semana, nós temos vivenciado e recebido, já falei da conferência Flechas, nós temos recebido preletores, pastores, amigos queridos, que tem muito nos abençoado nesse final de semana. E hoje pela manhã, o nosso preletor é o pastor Davi Lage, eu quero convidá-lo para estar aqui conosco. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor pela vida dele. Glória a Deus. Antes de passar a palavra ao pastor Davi, o pessoal da integração está me lembrando, se tem lugares no meio, próximo a você, quero pedir que você vá para esses lugares do meio para liberar as pontas. Nós temos pessoas que estão em pé, esperando um lugar ali, ó, eu já vi lugares aqui à minha direita para o pessoal da integração, aqui no meio também, aqui à minha esquerda também. Então, se você tem lugares próximos a você que estão vagos aí, para liberar para o pessoal que está chegando. Então, como eu disse, nesse final de semana nós estamos vivenciando a Conferência Flechas. Nós vamos orar pela vida do pastor Davi Lago. Quero pedir que você estenda sua mão para cá. Nós vamos pedir que o Senhor, tudo aquilo que o Senhor derramou sobre ele, ele possa transbordar sobre as nossas vidas. Deus, Pai amado, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por tudo que já vivenciamos, por tudo que já experimentamos no Senhor. E nessa manhã nós oramos para que aquilo que o Senhor já derramou sobre a vida do pastor Davi Lago, ele possa transbordar sobre as nossas vidas. E que os nossos corações sejam um solo fértil para recebermos a tua boa e preciosa palavra. E é no teu santo nome que nós oramos. Amém e amém.
Graça e paz, amada igreja. Trago um abraço afetuoso, carinhoso de toda a nossa comunidade, Primeira Igreja Batista da cidade de São Paulo. Em especial, um abraço do nosso pastor, pastor Paulo Eduardo, ao nosso amado pastor Silvado, Edi, essa igreja tão maravilhosa, que é uma inspiração para nós já há tantos anos. Temos amigos aqui, pastor Mateus, o Lucas, pastor Marcos, o Deltan, e que Deus continue prosperando essa casa de oração, que Deus continue expandindo e alargando as fronteiras dessa igreja para a glória do Senhor. Amém, queridos? Trago também um abraço da minha esposa, Natália. Eu sou o Davi, eu tenho 22 anos já de Ministério de Palavra. Não parece, né, gente? Mas eu sou maior de idade também. E 22 anos já pregando a Palavra de Deus. Nós temos uma filhinha, eu e a Natália. A Natália, ela é cantora lírica, ela é soprano, né? Ela fica o dia inteiro, às vezes, ensaiando uma nota só. Eu saio de casa e ela está lá. Oh! Aí eu saio, quando eu volto, ela está lá. Oh! A mesma coisa, né? E até... eu brinco que até a risada da minha esposa é lírica. Ela ri assim. A Natália, serva de Deus, ela está agora, nesse momento, lá com o Ministério Infantil da PIB São Paulo. E a nossa filhinha Maria está com 10 aninhos, uma menina também abençoada. Quando ela era pequenininha, eu conto essa história, ela era pequenininha, a gente sempre ora, né, com ela toda noite. A gente unge ela antes de dormir, quando ela era pequenininha. Um dia nós chegamos no quarto... ela estava com um vidrinho de óleo de unção, assim, bebendo, ungida, gente, por dentro e por fora, minha filha, tá vendo? Falei, louvado seja Deus. Bom, o tema que me passaram aqui, pastor Mateus colocou, para a gente conversar nessa manhã, né, no primeiro culto, agora, também os queridos que estão nos acompanhando aí no campus Uberaba, no campus Pinhais, Deus abençoe vocês aí, é sobre transbordar o amor de Deus na sociedade, transbordar as virtudes de Deus na sociedade. E aí eu pensei, um dos textos centrais na Bíblia, né, sobre esse tema, vamos ler juntos, Mateus 5, verso 13 ao verso 16, é um texto onde Jesus, um dos textos onde essa temática é abordada diretamente na Escritura. Diz assim, texto conhecido, muitos sabem de cor, Mateus 5, verso 13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Que a palavra do Senhor, ela possa frutificar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? O cristão, a pessoa cheia de Jesus, é uma consequência natural que ela vai impactar as pessoas perto dela. Por quê? Porque ela tem a presença do Senhor. Ela tem a presença do Espírito Santo. Então a Bíblia apresenta inúmeras metáforas, muitas metáforas mesmo sobre esse assunto. Por exemplo, Paulo falou que nós temos o aroma de Cristo, o cheiro de Cristo, o perfume de Cristo. Uma pessoa perfumada, quando ela chega, como é que é? O perfume muda o ambiente, o perfume muda a atmosfera. Tem gente que está até triste, chega uma pessoa cheirosa, você fica feliz, por quê? Transforma o olfato, transforma, é agradável. Já pensou? Você olha, outro exemplo, fermento. O fermento, vocês são fermento. O fermento, pouco fermento, é capaz de alterar toda a consistência da massa. Ele transforma a massa. Então, são muitas metáforas. Aqui, existem duas das mais importantes. O próprio Senhor Jesus vai dizer, olha, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Ou seja, o sal, quando ele penetra o alimento, a comida, ele muda o sabor, ele transforma o sabor daquela comida. Muito sal preserva o alimento. Ontem, querido pastor Richard Guerra, estava aqui também na conferência, ele falou, como é que chega, por exemplo, um bacalhau de longe, de outro continente? Porque está salgado, então ele evita a putrefação, ele evita que as bactérias cresçam. Então, quer dizer, o sal transforma, o sal conserva, o sal... Tem uma simbologia muito bonita em Israel. Ele também é ligado às ofertas, a sacrifícios. É um dos símbolos da aliança no Antigo Testamento. Então Jesus falou, olha, vocês são o sal. Vocês, quando estiverem em algum ambiente, vão mudar aquele ambiente. Sem a igreja, a sociedade apodrece, fica corrupta. Sem a igreja, a sociedade fica sem gosto. É por isso que a igreja é a maior escola de liderança da história da humanidade. No curso dos últimos séculos, no curso dos últimos 2000 anos, nenhuma outra instituição formou mais líderes, líderes civis, líderes políticos, criou instituições que remodelaram a humanidade do que a igreja. Foi a igreja cristã que criou os hospitais. Basílio Magno, em 369, a igreja bizantina, não existiam hospitais. Até o século XVIII, século XIX, não existia hospital na Ásia, em grande parte da Ásia, no Japão. Missionários é que levaram. Por quê? Porque onde Jesus chegava, ele pregava o evangelho, ele ensinava sobre o reino, ele curava os enfermos. Então, não é por acaso que onde chega uma igreja, logo tem uma universidade, uma escola, logo aparecem hospitais, logo aparecem orfanatos, logo aparecem instituições que vão cuidar das pessoas. Então, William e Catherine Booth, na Inglaterra, eles criaram o Exército da Salvação. É a maior organização no mundo que cuida de desabrigados. Quando teve a crise da Bolsa de Nova York em 29, o Exército da Salvação ajudou, deu comida, sustentou famílias inteiras, pessoas que não tinham o que comer. Você pega os inúmeros exemplos, por exemplo, Henri Dunant, fundador da Cruz Vermelha, primeiro vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Aliás, a Cruz Vermelha venceu 3 prêmios da paz. Um homem de Deus, um servo de Deus. Qual foi o símbolo que ele colocou? A cruz. É, a cruz. Então, não é por acaso, não é do nada que surge isso. Porque foi Jesus que disse isso. Vocês são a luz do mundo. Vocês são bem-aventurados. Ele começa falando na terceira pessoa o Sermão do Monte. Ele começa, o Sermão do Monte é o texto mais lido, discutido e analisado da história. É nenhum outro texto, tem o Pai Nosso, tem a regra de ouro, tem dar a outra face, caminhar a outra milha. É um texto, eu gosto de chamar o Sermão do Monte de Sermão do Desmonte, que ele desmonta a gente. Ele desmonta. E ele começa falando das bem-aventuranças. Ele começa falando, olha, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Jesus fala então sobre a perseguição, e aí ele sai da terceira pessoa, eles, os bem-aventurados, e vem para a segunda pessoa, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ou seja, se nós formos pessoas na presença de Deus, com o DNA do reino de Deus, com o amor de Jesus na nossa vida, a consequência, quantos estão entendendo, amém, queridos? A consequência natural é transbordar, é a consequência natural, é brilhar, é as pessoas olharem, peraí, essa pessoa é diferente. Peraí, nós estamos passando o mesmo problema. Peraí, é a mesma tempestade que está caindo. Mas enquanto a minha casa está caída na areia, aquela pessoa está na rocha, ele é diferente. Olha só, é a mesma provação, é o mesmo teste. Só que enquanto nós aqui estamos tudo arrebentado, eles estão firmes. Eles estão passando por luta, mas estão dando glória a Deus, estão louvando a Deus, tem algo diferente no semblante, tem algo diferente no modo de falar, tem algo diferente que eu não entendo o que, que é. E aí a pessoa começa a sentir o quê? Sede. Sede, porque o sal também dá sede. O caráter disséptico do sal, ele dá sede nas pessoas. E a pessoa então começa a olhar, o que, que essa pessoa tem de diferente? Essa manhã, nesses minutos, eu quero destacar, nesse texto riquíssimo da palavra de Deus, mas o que eu queria destacar aqui para a gente orar, são os dois desafios que Jesus apresenta nessa passagem. Para, por que então muitos cristãos não salgam? Por que então muitas pessoas são da igreja, estão no banco da igreja, a vida inteira na igreja, mas nunca levaram uma pessoa para Cristo? Nunca ninguém sequer perguntou qual a razão da sua esperança. Nunca, não gera impacto nenhum, ninguém está nem aí, ninguém olha, ninguém sabe. Por que, que tem gente assim? Jesus fala sobre isso nesse texto e nós vamos pedir a bênção dele para a gente sair daqui brilhando, amém, queridos? Para a glória dele. Primeiro lugar, Jesus ele fala, ó, o sal não pode perder o seu sabor. Então, Jesus ele fala sobre o cristão, o discípulo, não perder a essência, não perder o conteúdo. Há várias maneiras que a Bíblia fala essa mesma coisa. Por exemplo, Paulo vai usar a ideia do fogo. Ele vai dizer assim lá em Tessalonicenses, olha, não extingais o Espírito. Né? Não deixa o Espírito apagar na sua vida. A tendência é a nossa vida virar cinzas frias. Aí Paulo fala, mantenha a chama do Espírito acesa, mantenha o fogo. Por isso que nós precisamos nos reunir, por isso que nós precisamos congregar, por isso que nós precisamos orar. São as disciplinas espirituais. É como na tradição batista a gente fala, os meios da graça, a ceia do Senhor. É nós estarmos vinculados no corpo de Cristo, ligados no corpo de Cristo. O problema é que muitas pessoas começam então a perder a essência. Ainda tem a fachada de cristão, ainda tem a fachada religiosa, mas por dentro, é como a Bíblia diz, é um sepulcro caiado. Está pintado por fora, adornado por fora, mas por dentro são ossos podres. Por dentro tem um cadáver. Em nome de Jesus, é manhã de ressurreição na nossa vida. Amém, queridos? Não podemos nos tornar, então, essas pessoas hipócritas. Você pode ser de família crente. Eu contei um pouquinho aqui no primeiro culto da minha família. Eu sou filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor. Na minha casa, um cachorro é pastor alemão e outro é pastor belga. Pastor para todo lado que você possa imaginar, fundador de igreja, plantador de igreja, tudo na igreja, sabe? O meu irmão, eu tenho um irmão Lucas, um dia o Lucas chegou, a gente era criança, ele chegou, Davi, eu recebi Jesus como meu salvador no culto hoje. Eu falei, eu já recebi Jesus 80 vezes. Quer dizer, filho de pastor folgado, acho que sabe tudo, porque está na igreja, porque cresceu na igreja, e esse é um problema. Às vezes a gente começa, fica tão ambientado no meio da igreja, que a gente pensa que a gente é crente e não tem uma evidência de Jesus em nós. Não tem uma gota de misericórdia na nossa vida. Especialmente num país como o Brasil. Por quê? O Brasil é um país onde, de acordo com o IBGE, quase 90% dos brasileiros professam a fé cristã, ou evangélico ou católico. Então, às vezes a gente fica até mal acostumado no Brasil. Onde você olha, tem símbolos cristãos. Olha o estado, a cidade em que nasci, São Paulo. É o nome do apóstolo. Né? Olha, eu estava vendo uma notícia, né? Salvador na Bahia. Ó, Salvador. Belém do Pará, né? Teve uma notícia no passado, um traficante, que o apelido dele, o nome dele é Capeta. Ele foi preso em Vitória. A notícia era assim: Capeta é preso no Espírito Santo. Louvado seja Deus, amém, queridos? Só no Brasil que tem uma notícia dessa. Por quê? Porque a gente fica acostumado, tão acostumado, a gente nem percebe, né? A gente já sabe que é o Estado, a gente acostuma, mas não deixa de ser engraçado, você para para pensar, né? Rio de Janeiro, você chega no Rio de Janeiro, qual que é a primeira coisa que uma pessoa vê no Rio de Janeiro? Cristo Redentor, Tom Jobim cantando, braços abertos, sob a Guanabara. Diz que Billy Graham, quando chegou para a Cruzada, nos anos 70, disse que a primeira coisa que ele perguntou, eu quero ir para a Igreja Batista em Copacabana. Porque era o cartão postal do Brasil. Aí falaram para ele, ficaram sem graça. Billy Graham, não tem Igreja Batista de Copacabana. E aí nasceu a primeira Igreja Batista de Copacabana. Louvado seja Deus. Está lá até hoje, a igreja vai fazer 50 anos. Está lá. Então, pastor João, né? Pastor João, querido. Então, quer dizer, o Brasil são símbolos brasileiros. Jesus, Jesus. E aí, às vezes, a gente se torna esse tipo de pessoa acostumada. A gente banaliza a fé. Ah, eu estou na igreja, eu já sou batizado. Eu já... Lá em Minas Gerais, né? Eu nasci em São Paulo, cresci em Minas Gerais, formei em Minas Gerais, casei lá. Então, morei muitos anos em Minas. E lá em Minas tem a Estrada Real, com as igrejas barrocas, muito bonitas, né? Aquela história das igrejas, a arquitetura, vem gente do mundo inteiro para conhecer a arquitetura barroca, né? Tão bonita, aqueles prédios e tal. E aí os guias, eles explicam assim, olha, aqui dentro da igreja, vocês vão ver vários túmulos aqui, porque várias famílias ricas, elas tinham a crença, quem fosse sepultado dentro do templo, ia mais rápido para o céu. Meu irmão, sem Jesus, você é sepultado aqui no púlpito, você já vai daqui para os quintos dos infernos, direto, sem escala. Porque o que salva não é ter o nome no hall de membros. O que salva não é o sobrenome. Ah, eu sou batizado. Eu falei aqui no outro culto, nem todas as águas do Oceano Atlântico, Pacífico, nem todas as águas do mar podem purificar os seus pecados, mas uma gota do sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então é isso que Jesus está falando. Nós precisamos, como discípulos, ter essa essência, ter esse amor dele na nossa vida, que transborda. Por que, que a gente pode amar o inimigo? Porque ele nos amou primeiro. Porque Romanos 5:10 fala que ele nos amou quando nós éramos inimigos dele. Então, já que fomos amados, somos capazes de amar o inimigo. Ele, nós blasfemávamos, falávamos contra Deus. Paulo diz, vivíamos sem Deus e sem esperança no mundo. Pedro diz, vivíamos numa maneira fútil de viver. Mas aí Jesus nos alcançou, a graça de Jesus nos alcançou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós entendemos essa mensagem, o Espírito Santo nos convenceu, e aí, meus amados irmãos, peraí, ele nos perdoou. Então, como fui perdoado, eu posso perdoar o outro. Eu posso perdoar quem me ofendeu. Então, a fé cristã, existe um texto, quem quiser aprofundar, um filósofo chamado Paul Ricoeur. Paul Ricoeur escreveu um texto só sobre isso, chamado Amor e Justiça. É um texto clássico no século XX, onde ele estuda toda a lógica do amor que é assimétrica. O amor cristão, ele é assimétrico, ele transborda. Por quê? Porque o amor de Deus nos constrange. Quantos recebem essa palavra essa manhã? É um amor que constrange. Então não é aquele amor, não é a mediocridade do olho por olho, dente por dente. Ah, você fez assim comigo, eu faço com você. Não, o amor é assimétrico. A pessoa pediu para você caminhar uma milha, você vai a outra milha com a pessoa. É diferente. Meu avô chamava Ederval, presbítero Ederval Lago. Ele foi... líder ali na Igreja Presbiteriana Independente, em São Caetano do Sul. E meu avô, ele morreu muito cedo, ele morreu com 59 anos de doença de Chagas, né? Ele morreu muito cedo, ele tinha uma saúde muito debilitada, muito fraco fisicamente, meu avô. Mas um homem de oração, um homem toda a vida inteira, 5 da manhã, de joelhos orando. Esse foi meu avô, esse foi meu avô, orando, um homem impregnado da presença de Deus, né? Foi muito triste, né? O dia que do velório do meu avô, ele morreu muito cedo. A igreja fez uma homenagem, tem uma sala lá para ele. Ele marcou a vida das pessoas com essa simplicidade que ele tinha. Ele amava, e tem um monte de histórias do meu avô que a família me conta. Uma vez, tem uma que ele estava andando num viaduto em São Paulo e meu avô foi assaltado. Chegou lá, dois meninos chegaram, ah, tio, dá aí o relógio, dá aí a carteira. Aí meu avô foi dando assim, o dinheiro, deu o relógio e foi orando. Que Deus abençoe vocês. Olha, que prospere na vida de vocês. E meu avô começou a abençoar os bandidos que estavam roubando ele. Vai na paz, meu filho, vai no PEC mais. Vamos orar. E ele abençoou. Aí os meninos andaram assim, um pouco no viaduto, de repente eles pararam. E eles voltaram na direção do meu avô. Aí meu avô contou que ele ficou preocupado. Ele estava deserto. E eles voltaram assim em direção ao meu avô. Quando os meninos voltaram, os dois estavam chorando. Ô tio, desculpa. Eles desassaltaram o meu avô. Eles devolveram. Ô tio, você é uma gente boa. Aí devolveram o relógio para o meu avô. Devolveram a cadeira. O meu avô, eu estava na casa dele nesse dia. Ele chegou rindo e contou. A gente ficou rindo dessa história o dia inteiro, a noite inteira. Por quê? E são muitas histórias de uma pessoa que tinha a marca. Quem aqui conhecia uma pessoa cheia de Jesus? Que às vezes não tem que falar nada. Não tem que... É a presença do Senhor. Jesus está dizendo, se nós não tivermos essa presença do Espírito em nós, nós nos tornamos descartáveis. A igreja se torna mais uma coisa como qualquer outra. Ela se torna uma bobagem, ela se degenera. De um rebanho de Deus, muitas vezes de um aprisco do Senhor, a igreja se degenera, ela se metamorfoseia numa espécie de alcateia de lobo, um querendo aparecer mais que o outro, um querendo brigar com o outro. É Diótrefes. Quem lembra de Diótrefes? Terceira carta de João, tem um sujeito chamado Diótrefes, não é idiota, é Diótrefes, que diz que Diótrefes queria ser o mais importante da igreja. Olha que projeto de vida ridículo, patético. O que você quer ser? Eu quero ser o mais importante da igreja. O rei da igreja é Jesus. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Nós somos as ovelhas, ele é o supremo pastor. Então, o dono da igreja, quem edifica a igreja, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Senhor da igreja. Então, é isso que nós precisamos entender. Sem mim, nada podeis fazer. Muitas vezes, então, nos tornamos hipócritas. O que é um hipócrita? É aquela pessoa que esconde os pecados para manter a reputação. O que é um hipócrita? É aquela pessoa que começa a viver de fachada. Fala uma coisa, mas não vive o que prega. É como Jesus falou dos fariseus. Ó, esses fariseus, o que eles dizem está certo, mas não segue os passos deles, porque eles não praticam aquilo que eles pregam. Então, é isso que Jesus está falando. Quando a igreja não praticar a mensagem, ela perde a autoridade, ela perde a relevância. Aí pode ter milhões de evangélicos, mas se não vive o evangelho, não adianta chamar evangélico, não muda o Brasil, não muda lugar nenhum, ninguém quer saber de Deus. Eu falei aqui de um menino, que eu conheci ele, eu falei, qual que é o teu e-mail? Ele falou assim, pastor, meu e-mail é surimicantas@hotmail.com. Teu e-mail pode falar a língua estranha, teu carro pode ter adesivo de Jesus, você pode usar a camiseta de Jesus, mas se não tiver Jesus, já viu uma pessoa que tenta fingir que é cheirosa? Existe isso, gente? Você pode fazer cara de cheiroso, ficar se comportando como cheiroso. Meu irmão, se você estiver fedendo, fedeu, não tem o que fazer. Não dá para fingir que é cheiroso. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Não dá para. A pessoa que não tem perfume, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu contei aqui de manhã, meu pai levou a minha irmã, a Priscila, minha irmãzinha, quando ela era menor. A minha irmã tinha um problema na língua, então ela falava com a língua presa. Ela falava assim, desse jeito. Aí meu pai levou ela na fonoaudióloga, ô fono, ajuda minha filha, né, era fazer um tratamento aí, um acompanhamento para destravar a língua dela. A fono falou assim, ô pastor, não se preocupa. Ô pastor, em alguns dias está tudo certo isso daí. Meu pai, não precisa, irmão. Aí levou ela para outro lugar. Quer dizer, a pessoa não resolveu o próprio problema, quer resolver o problema dos outros? Então Jesus falou, olha, você quer tirar o cisco do olho do teu irmão? Mas você não tirou a trave do teu. Jesus não quer que fique cisco no olho de ninguém. Jesus não quer que fique pecadinho na vida de ninguém. Ele falou, tira primeiro a trave do seu, para você tirar o cisco do teu irmão. O problema é a hipocrisia. Quer resolver o problema do outro e não resolveu o próprio problema. A irmã, pastor, ora por mim que eu quero resolver o problema da bolsa de valores. Você já arrumou sua bolsa, irmã? A bolsa tem cruzeiro novo. tem. Então, arruma tua bolsa para arrumar a bolsa de valor. Arruma a cama para arrumar. E aí, muitas vezes, a gente esquece isso. E a igreja, então, vai perdendo a sua capacidade de transformar, a sua capacidade de mudar. Muitas vezes, também, a hipocrisia leva a consciência cauterizada, que é o auto-engano. Existem pessoas que se acostumaram tanto em determinado papel que elas acreditam piamente que são cristãs. Ela se auto-enganou. Por isso que fala assim em Gálatas: não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Por que que fala isso? Não se deixem enganar, porque é possível a pessoa se enganar. É possível acreditar numa mentira. É possível acreditar, não, eu sou de Deus. Mas, então, por que tem tanto pecado na vida? Por que que não tem amor? Ah, mas eu tenho uma boa doutrina. Você pode ter uma boa doutrina, mas se você não ama, biblicamente, você é um herege. Porque o amor, de acordo com Cristo, é o resumo da lei. Amar a Deus, amar ao próximo. Texto de Levítico 19, 18, que é o texto mais citado no Novo do Antigo Testamento. 8 citações. Nenhum outro texto do Antigo Testamento é mais citado do que o que Jesus chamou de o segundo maior mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Em Tiago é chamado de lei do reino. Paulo vai citar em Romanos, vai citar em Gálatas. Jesus vai falar na parábola, ali naquele contexto do bom samaritano. É o grande mandamento aqui no Sermão do Monte mesmo, nesse próprio capítulo 5. Então, meus amados irmãos, a minha primeira oração essa manhã é que você receba de novo, sabe, um chacoalhão de Deus aí. Vamos estar na essência de Jesus. Vamos ter Jesus, esse perfume em nós. Como que a gente recupera essa essência? Pedindo perdão. Confessando pecados, sabe? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, confessa, fala: Senhor, eu quero a tua presença na minha vida, sabe? A confissão não muda Deus, a confissão muda você. Louvado seja Deus por isso. Deus sabe todas as coisas. Você acha que você esconde alguma coisa de Deus? Você acha que você esconde alguma coisa de Deus? Sara ficou dando risada de Deus escondida. Deus estava vendo a risada dela, a incredulidade dela. Acã roubou lá o que não podia, pegou o despojo que era proibido. Deus fez ele passar uma vergonha nacional. Por quê? Porque acha que vai enganar Deus? Você acha que você esconde alguma coisa de Deus? Davi, olha o rei Davi. O rei Davi adulterou, orquestrou para matar Urias, que era um homem leal, fiel a ele. Davi tentou de todo jeito esconder o pecado dele. Até nós, aqui no Bacaxeri, estamos sabendo disso. 3.000 anos depois. Mas, você está querendo esconder? Pois ele colocou na palavra eterna aqui. A diferença é que Davi se arrependeu. Leia o Salmo 51. Leia o coração de Davi diante de Deus. Senhor, me perdoa. Não tira de mim o teu espírito. Restaura a alegria da salvação. Está escrito, meus amados irmãos, Salmo 51, verso 17, que um coração contrito Deus não desprezará. É uma promessa da palavra para mim e para a sua vida. Amém, queridos? É uma promessa. Então, arrependimento é a postura que nós tomamos em relação ao pecado. Sabe qual que é o problema? É que nós aprendemos muito pouco com os nossos erros. Por isso que nós cometemos o mesmo erro de novo. Uma coisa que eu aprendi, um dia eu estava muito triste, e meu pai... Eu fiz uma coisa, eu estava muito triste, eu estava muito arrependido, e eu falei com meu pai, eu era adolescente, meu pai falou assim: filho, vem aqui, sabe essa dor que você está sentindo? Eu falei: sei, pai. Sabe o que você faz? Vai na tua agenda e anota isso daí. Anota a dor que você está sentindo hoje para você não esquecer. Anota na tua agenda esse sentimento amargo que você está sentindo, filho. Porque num dia que você quiser fazer isso de novo, você vai lá e lê a tua própria anotação na agenda. Aí você lê o que você mesmo sentiu. Porque, meu pai falando, sabe uma coisa que eu aprendi, filho? Com anos de ministério, que as pessoas esquecem essa dor. E aí cometem o mesmo erro. Cometem o mesmo erro. E de novo, e de novo, e de novo. E eu fui lá e anotei. E graças a Deus, nunca mais eu fiz isso pela graça de Deus na minha vida. Fui liberto. Quem está entendendo? Amém, queridos? Então, é isso que Jesus está falando. Senão, nós vamos virar tapa-buraco. Senão, a igreja se torna algo que não faz a menor diferença. Então, eu te desafio essa manhã. Vamos orar. pedir perdão a Deus. Às vezes a sua dificuldade é com a própria igreja, não interage com ninguém, não participa de um grupo, de uma célula, de uma rede, não se envolve em nada, a pessoa vai se tornando que é fria, vai se tornando palha seca, não está ligada no corpo, não recebe amor, não recebe perdão, não recebe uma exortação, não recebe alguém que fala a verdade para você, você acha que sabe tudo, já viu tudo, conhece tudo, e continua cometendo erros. Pastor Rick Warren fala assim, tem pessoas que envelhecem na igreja, mas não amadurecem. Quer dizer, tem anos de igreja, mas não tem profundidade, são pessoas rasas, são pessoas superficiais, é claro, não tem uma amizade. Então também que haja, sabe, transformação nos relacionamentos, que você possa perdoar, você tem que ter alguém que fala a verdade para você. Quem não tem amigo tem bafo. Deus tem misericórdia. Um amigo chega e fala assim, ô, meu irmão, vamos escovar o dente. Se o coveiro passar, vai jogar terra na sua boca, vai pensar que tem alguém morto aí dentro. Quer dizer, Provérbios fala sobre isso. Que é melhor o amigo que fala, como ferro afia o ferro, um amigo afia o seu companheiro. Então, amizades na igreja, somos irmãos, somos ovelhas do rebanho de Deus, somos pedras vivas do mesmo edifício, somos membros do mesmo corpo, somos irmãos e irmãs da mesma família. E por fim, a questão do posicionamento. Então, quem recebe essa primeira palavra aí? Amém, amém, amém? E para fechar, o posicionamento. Jesus fala, mas a lâmpada não pode ficar embaixo do tapete, a lâmpada não pode ficar embaixo da mesa, a lâmpada não pode, não tem sentido uma lâmpada que não está posicionada. Ele está dizendo isso para a igreja. Não tem sentido uma igreja que não transforma. Não tem sentido uma igreja que não anuncia. É uma igreja ingrata. Peraí, eu fui salvo só para mim? É o oposto do evangelho. O evangelho é amar a Deus, é amar as pessoas. Quando foi, Jesus, que nós fizemos isso para o Senhor? Quando você deu de comer para aquela pessoa lá, você fez para mim. Quando você acolheu aquele estrangeiro. Você quer saber onde Jesus está? Jesus está aqui em Colombo, na base da Missão Mais, 200 refugiados do Afeganistão, que vieram sob o risco de ser assassinados lá. Então você quer acolher Jesus? Acolhe aqui. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Dá de beber para quem está com sede, visitar o encarcerado. Santo Agostinho dizia isso. Ele falava assim, muitas pessoas só esperam ver Jesus no último dia no trono de glória e esquecem de ver naquele que sofre hoje, naquele que está precisando hoje. Então Jesus falou, a igreja tem que estar posicionada. Do mesmo jeito que uma cidade em cima de um monte, todo mundo vê. Não tem como esconder uma cidade. O sol está brilhando, todo mundo olha para a montanha, para o monte, está vendo a cidade lá. Machu Picchu, você olha lá, Nazaré, a cidade de Jesus, Jerusalém, em cima de um monte, não tem como esconder uma cidade. Assim tem que ser o nosso testemunho, Jesus está dizendo. Brilhe, brilhe a luz de vocês. E como que essa luz vai brilhar? Fazendo boas obras, ajudando, contribuindo, apontando o caminho, levantando quem está caído, parar de querer ser servido e começar a servir, parar de pedir o tempo inteiro pedindo oração, falar, Deus, hoje eu quero orar por alguém. Apesar das minhas lutas, apesar dos meus desafios, usa a minha vida, Senhor. Usa na minha limitação, usa, Senhor, na minha falta de recursos, mas eis-me aqui. O problema de muita gente é esse. Eis-me aqui, Senhor, envia o meu irmão. E vive, passou meu ministério, é o ministério do canto. Ficar no canto encostado, esse que é o meu ministério, eu fico aqui no canto. Não, Deus está te chamando para salgar, resplandeça. Vocês são a luz do mundo. É a igreja que tem que brilhar. Ele não falou, a sinagoga é a luz do mundo, o sinédrio é a luz do mundo, César é a luz do mundo. Não, são os discípulos, você que me ouve, não será, é a luz do mundo, porque Jesus está em nós. A presença do Senhor na nossa vida é real. Um abraço pode iluminar uma vida. Sabe uma coisa que eu fiz com a minha esposa? Né? Orar. Né? Então nós montamos um grupo, esse ano, nós montamos um grupo no WhatsApp, eu e minha esposa, Natália, é só nós dois. O grupo chama Gatos Intercessores, louvado seja Deus. Eu e ela. E aí toda semana, eu e ela, falei, Natália, vamos orar por um casal, por uma família de amigos. Então toda semana a gente coloca a foto e a gente fica a semana inteira orando para aquelas pessoas, pelos filhos, a gente ora. O que eu estou querendo dizer? Se desafie, crie coisas. Quem está entendendo? Amém, 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 amém? É brilhar, não sou eu que estou falando, é Jesus que está falando, brilhe. Aí vai chegar no último dia, a parábola dos talentos fala sobre isso. Maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. E aí? É, Jesus, eu enterrei o talento. Você não fez nada? Não fiz nada, porque eu tive medo, vá para o inferno.
Eu te salvei, eu te redimi, eu te deitarei. Você era da Igreja Batista do Pacaxeri. Pastor Silvado te discipulou, seu infeliz. E você não fez nada. Conferência de jovem, colocamos vaso lá. Tudo que é possível fazer. O que você estava esperando? Não, você está num lugar para brilhar. Deus abre portas na sua vida. Não é para a tua glória, é para a glória do Pai que está no céu. A sua vitória é a vitória do reino de Deus. A sua vitória é a vitória da igreja. Quem recebe essa palavra? Sou pentecostal, meu irmão, louvado seja Deus. Batista pentecostal. Nós precisamos brilhar no Brasil. Nós precisamos. Eu vou contar alguns testemunhos e encerrar. Eu comecei a pastorear os jovens em Belo Horizonte, lá na igreja Getsemane. E aí, 2012, 2013, 2014, 3 anos. E aí eu falei muito sobre isso, sobre fé inteligente, que os meninos tinham que estudar, formar e tal, e tal. E aí sabe o que aconteceu? Os jovens começaram a ser aprovados nas melhores universidades de Belo Horizonte. Assim, meninos, assim, que era a primeira pessoa na família que entrou na faculdade. Pessoas simples, meninos que sem nenhuma condição financeira, sem nenhum... Mas a palavra começou a dizer isso para eles. Vocês não estão aqui para ficar chorando, estão aqui para brilhar, estão aqui para resplandecer algo maior do que a vida de vocês. E os meninos começaram a estudar, e aí começaram a ser aprovados nas melhores universidades. Nós colocamos 27, quase 30 jovens na faculdade de medicina da UFMG. Desde 2012, eu sou convidado para pregar em todas as formaturas de medicina da UFMG. A mulher do cerimonial chama Vanessa, ela já manda no piloto automático para mim. E aí eu vou lá, mineirinho, e chega lá, e aí... É aquele monte de gente, 20 mil pessoas na formatura, não sei quantas centenas de formandos. E aí, teve uma vez que subiu uma formanda, uma médica, ela subiu toda medicamentosa, toda médica. Ela subiu e falou assim, eu vou ler um texto aqui agora. 1 Coríntios, eu falei com o padre assim, 5 São Paulo. 1 Coríntios, aí... Conhece tudo de medicina, mas não sabe ler um verso da Bíblia. Aí saiu, aí subiu a formanda que era crente, a menina que nós discipulamos subiu, Jaine, e foi lá e falou uma palavra, um quebrantamento no lugar. Quem está entendendo? Quebrantamento, que não é o que está falando, é a presença de Deus que você carrega. Às vezes você não vai ter nem o que dizer para a pessoa, mas é o Espírito Santo que vai estar com você, que vai conduzir. Às vezes você só vai chorar com os que choram. Às vezes você só vai chorar com os que choram. Jesus falou para nós nos alegrarmos com os que se alegram. E Jesus falou para a gente chorar com os que choram. É o ministério do consolo. É o ministério com os enlutados. É estar lá, eu estou aqui só para chorar com você. Eu não tenho nem o que te falar. Eu não sei explicar, eu não sei. Mas eu estou aqui, você não está sozinho. Como Jesus na cruz, sofrendo. Nós estamos participando dos sofrimentos de Cristo. E é isso que brilha. A pessoa olha, peraí, meus amigos não estão aqui. Esse desconhecido está aqui chorando comigo. Essa pessoa não está aqui, esse aqui está aqui comigo. Então a minha oração é que você recupere, mergulhe na essência do Senhor, o amor de Deus. E que Deus te coloque em lugares para brilhar e transformar. Transformar vidas. Eu comecei a ser chamado para... Última coisa que eu vou falar para encerrar, que o tempo já estourou. O negócio da formatura. Fui chamado para pregar na formatura aqui, na formatura ali. Aí eu comecei a orar, falei, Deus... Porque é muito legal, você chega na formatura, a pessoa é obrigada a te ouvir pregar. Louvado seja Deus. Eles são tudo obrigados a te ouvir pregar lá, né? Aleluia. E aí, comecei a ser chamado para outra formatura, de arquitetura, de não sei o quê. Aí eu peguei isso em 2012, 2013, eu fiz uma oração. Falei, Deus, se o Senhor está abrindo, se o Senhor, esse é um caminho que o Senhor está me colocando, eu quero brilhar lá, eu não quero passar vergonha, eu não quero envergonhar o teu nome. Eu não quero chegar lá e falar uma coisa nada a ver. Me capacita, Senhor. Me capacita para falar nesses espaços. E comecei a orar. E aí eu peguei e fui pesquisar qual que é a faculdade mais nobre, a formatura mais tradicional do Brasil. E eu coloquei como uma meta de oração, não para eu aparecer, mas para o nome de Deus ser glorificado. Quantos estão entendendo? Falei, Deus, se o Senhor está abrindo essas portas, abre. Aí é a faculdade de Direito da USP. Ela vai fazer 200 anos a faculdade, em 1827 agora, 2027, ela vai completar 200 anos. E aí, 13 presidentes da república se formaram lá, e toda aquela tradição da São Francisco. E eu peguei e falei, Senhor, comecei a orar. Eu, um pastor de jovens lá em Belo Horizonte, eu comecei a orar. Eu tinha na época o quê? 25, 26 anos. Falei, Deus, abre portas. Eu quero pregar nessas formaturas. Se esse é o lugar que o Senhor quer me usar, eu quero pregar lá. E falei assim, Senhor, antes dos 40 anos eu quero pregar na formatura da faculdade de Direito. E comecei a orar, Deus, abre essa porta, Senhor, que eu vou honrar o teu nome lá. Eu preguei com 28 anos na formatura, em 2015. Deus abriu a porta. Sabe qual que é a oração mais perigosa que você pode fazer essa manhã? É, usa-me, Senhor, porque Deus vai te usar. Ele está dizendo, você vai brilhar na sua família. Às vezes você parou de orar, abra suas mãos que eu quero orar encerrando. Porque você parou de orar pelos seus familiares que não conhecem Jesus? Às vezes o seu coração petrificou. Às vezes uma mágoa na igreja. Às vezes uma picuinha tirou o fervor. Não. Deus, nós oramos essa manhã em nome de Jesus. Restaura sonhos. Restaura corações. Restaura, Senhor, pessoas que se tornaram áridas. Pessoas que já não se quebrantam na tua presença. Pessoas que já não choram. Eram pessoas de Deus. Eram pessoas fervorosas, amorosas. Mas uma besteira, uma enfermidade. Ah, alguém não cumprimentou. E uma coisa mínima minou a fé. Minou a espiritualidade. E hoje muitas vezes nos sentimos como sal insípido. Somos mais um na multidão. Só mais um no trabalho falando palavrões como os outros. Só mais um sendo conivente com os crimes. Só mais um que está ali só para nada, perdendo tempo. Deus, a nossa vida não é uma bobagem. O Senhor redimiu a nossa vida. O Senhor nos redimiu de uma maneira vazia de viver. Por isso nós oramos essa manhã. Restaura-nos. Restaura ministérios, dá novas ideias, abre novas portas. Senhor, a palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Ó Deus, que nós possamos estudar. Olha quem está fazendo provas para concursos públicos. Olha, Senhor, quem está lutando por, ó Deus, uma nova posição no trabalho. Abre essas portas para o crescimento e expansão do teu reino, ó Deus. Como o Senhor usou Lídia na Europa, que era vendedora de tecidos. Como o Senhor usou Dorcas na profissão dela, uma costureira. Como o Senhor usou pescadores simples, Pedro, João, André. Ó Deus, como o Senhor usou a vida do apóstolo Paulo, fazedor de tendas. Usa-nos nas nossas profissões. Como Jesus, um carpinteiro, usa as nossas vidas. Levanta arquitetos de um novo tempo. Levanta, Senhor, pessoas que vão ser empreendedores. Pessoas que vão multiplicar talentos, dons, ministérios. Para que o teu nome seja exaltado. Tira de nós a vaidade. Tira de nós, ó Deus, o orgulho. Tira de nós a covardia. E, ó Deus, revigora, Senhor, a nossa fé. Ó Deus, abençoe a juventude dessa igreja. Obrigado por esta conferência. Obrigado, ó Deus, porque nesses dias o Senhor tem tocado a juventude dessa casa, despertado a juventude dessa casa de oração. Abençoe os filhos. Abençoe as novas gerações. Nós oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E a igreja diz, amém. Deus abençoe, irmãos.